Boa noite. Vamos falar sobre um pouquinho das propriedades das enzimas. Bom, enzimas são específicas aos seus substratos. Como assim? Por exemplo, é uma substância que sofre uma reação. Ela diminui a energia das ativações das reações. Elas não participam diretamente assim das reações. Elas apenas aceleram as reações. Permanecem inalteradas, pois a reação química podendo novamente ser reutilizada. Ela participa da reação no substrato. Quando ela está no substrato, ela é um complexo de fica como um complexo de enzima e substrato. Aí ela acelera essa quebra do substrato. Quando ela consegue quebrar o substrato, ela se separa novamente e o substrato é quebrado. Por exemplo, uma maltose. Uma maltose é um substrato. Quando essa enzima vem e acelera esse processo de quebra, quando ela se une à maltose e acelera esse processo de quebra, acontece separação. Então, separando a maltose, fica glicose mais glicose. Um pouco de glicose de metade de um lado, outra metade da glicose do outro. E com isso, a enzima, ela volta a poder ser reutilizada de novo para fazer outra quebra, para fazer outra aceleração. Ela continua intacta, porque ela só acelera, ela não se une ao substrato, ela continua intacta. Esse processo de quebra a gente chama de hidrólise, que é a quebra mais uma molécula de água que forma o produto. Então, essa é a parte da enzima. Quando temos uma eloenzima, que é um aminoácido mais uma outra substância. Por um exemplo, a apoenzima. A apoenzima é um aminoácido mais o seu cofator, que é um íon, ou uma coenzima, que é uma vitamina. Então, a aloenzima, quando se fala em aloenzima, é a formação, é a junção de um aminoácido mais uma outra substância. Desses fatores, os que interferem no funcionamento das enzimas são a temperatura. Porque quando a temperatura for muito elevada, acontece a desnaturação. A desnaturação da enzima, ela se altera. Mas ela não, ela se altera. Ela altera a forma dela. A forma dela, o aspecto. Mas ela não perde a função enzimática, ela continua atuando. Quando ela está na temperatura baixa, ela fica na forma de inativação. A variação do pH também interfere muito na atividade enzimática. Por exemplo, a variação do pH no estômago, no intestino, O seu pH ótimo é entre 4, entre 7 e 14, que é o pH de atuação da enzima. Esse processo, a partir daí, ela começa a sofrer desnaturação também. Então, o pH do intestino, ele é ótimo porque ele é entre 7 e 14. A concentração de substrato também contribui na atividade enzimática. Então, como a gente já viu, o substrato é uma substância que sofre reação, que será catalisada pela enzima. O ativador enzimático são assim, substâncias que transformam uma enzima inativa em uma enzima ativa, por exemplo, o estômago. O pepsogênio é uma enzima inativa. O HCl é o ativador dele. Quando o HCl, que é o ativador, ativa o pepsogênio, pepsinogênio, ele ativa essa enzima, passando ela, fazendo ela virar a pepsina. E no intestino é a mesma coisa. O tripsinogênio e a quimiotripsinogênio, é a enzima inativa. A heteroquinase é o ativador dessas duas enzimas. Quando eles são ativados, eles viram tripsina e quimiotripsina. Aí, essa já é a forma ativa dessa enzima. Um inibidor enzimático é como uma substância que transforma uma enzima ativa em uma enzima inativa. Por exemplo, citocromo oxidase é uma enzima. O citocromo é uma enzima do oxigênio. Oxidase é um cianeto inibidor. Uma inibição competitiva. Quando o inibidor possui a mesma forma de substrato e aí ele começa a competir com ele pela enzima. Então, o inibidor tem a mesma forma do substrato e aí os dois ficam competindo pela enzima. Uma amina vital. Amina vital ou vitalamina ou a vitamina, a famosa vitamina. A vitamina, elas são